A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com a advogada Ana Paula Pavelski. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a economia colaborativa e a justiça do trabalho. Vamos falar mais especificamente sobre o caso Uber. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Ana Paula. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e a todos os ouvintes. Eu que agradeço e fico muito honrada com o convite.
E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, e no que consiste a economia colaborativa e quando ela chegou aqui no Brasil, o que significa a gente falar em economia colaborativa?
A economia colaborativa, ela está aí se desenvolvendo bastante de uma forma, vamos dizer assim, mais expressiva, né? Nos últimos 5 anos, não só no Brasil, mas no mundo também. A gente tem, em termos de América Latina, o Brasil é o país mais expressivo na economia colaborativa. Por quê? Uhum. Porque para a gente conseguir colocar a economia colaborativa em efetividade num primeiro momento, o primeiro requisito que as pessoas precisam ter acesso é a internet. E nós temos pesquisas aí da ONU que ainda apontam que nós temos, sim, ainda milhões de pessoas no mundo que não têm acesso, infelizmente, à internet, né? Por que acesso à internet? Por que economia colaborativa? Então, a economia colaborativa, ela vem nesse sentido mesmo de as pessoas colaborarem umas com as outras e ela parte de uma ideia, né? As pesquisas apontam que ela parte de uma ideia do que a gente chama de consumo consciente, uhum. Ou seja, a gente tem observado nos últimos tempos o desenvolvimento de uma consciência de que realmente consumir desenfreadamente, que isso não vai resolver a vida das pessoas. E a discussão também que a gente vê nas pessoas da busca da felicidade. Que esse consumo desenfreado, ou seja, eu adquiri um sem número de produtos, de serviços, né, de bens especificamente que me, vamos dizer assim, que me mostrem, que me incluam na sociedade. A gente sabe que, né, feliz ou infelizmente, a gente tem essas situações. Que eu simplesmente consumi, talvez me deixe realizado, feliz por alguns instantes, mas daqui a pouco eu já estou precisando, então, de um outro bem consumir, comprar alguma outra coisa para me satisfazer. Uhum. Então, a economia colaborativa, ela vem dessas ideias de consumo consciente, dessa questão de se diminuir esse consumo desenfreado, de se conscientizar mais do que eu efetivamente preciso ter, preciso comprar. E preocupação também, por exemplo, com a preservação do meio ambiente, a questão da quantidade de lixo que se produz numa sociedade, a questão também de as pessoas ficarem menos endividadas, isso é um fator importante também para o equilíbrio, para a consciência, para a felicidade das pessoas, né? A questão de saber usar com cautela e saber usar bem os recursos que eu tenho do meu trabalho também, do meu salário, ou das atividades remuneradas que eu faço. Então, a economia colaborativa, ela vem nessa situação de as pessoas, sociedade como um todo, já que convive junto, de se ajudar, de colaborar. Né?
Uhum. E a senhora poderia citar alguns exemplos para os nossos ouvintes de empresas brasileiras que aderiram à economia compartilhada e para a gente entender mais isso, o que fazem essas empresas?
Eu vou citar então exemplos em linhas gerais, não necessariamente são empresas brasileiras, mas algumas vieram para cá e outras são daqui, né? Mas a gente pode, por exemplo, citar a questão do próprio Uber, né? Eu tenho o Uber, eu posso pegar o Uber sozinha, mas em várias cidades eu tenho já o chamado Uber Pool, que eu posso compartilhar o transporte com outras pessoas, né? Aliás, essa questão do transporte até, Jéssica, é interessante, porque eu mesma, além de advogar, eu dou aula em universidade, e a gente já percebia, muito antes disso, um movimento dos alunos preocupados e até fazendo grupos no Facebook, na internet, com relação à questão das caronas, né? Então, a gente já percebia essa situação das pessoas se ajudando. Mas outros exemplos, a própria questão do Airbnb. Então, quer dizer, eu alugo um imóvel meu, né? Eu disponibilizo por alguns dias para as pessoas um imóvel meu que eu não estou usando, ou um quarto da minha casa, né? Uma cozinha, vamos dizer assim. A gente já tem aqui no Brasil, inclusive, né, essa ideia. Nós temos uma construtoras, na verdade, que estão desenvolvendo projetos de apartamentos pequenos, aqueles micro apartamentos, então lá 10, 12 metros quadrados, em que o apartamento vai ter basicamente quarto, sala, banheiro, e que a cozinha do prédio, além de lavanderia, outros serviços, é compartilhada. Então, essa questão também dos espaços, da redução de espaços nos centros urbanos, a questão também de baixar custo de condomínio, de baixar custo de preço do próprio imóvel, que as pessoas tenham acesso, né, à moradia própria, enfim. E essa questão também, um outro aplicativo que faz sucesso aí é aquele chamado Tem Açúcar, né? O que é o Tem Açúcar? Então, você tem, as pessoas vão se cadastrando, vão se identificando nas regiões da cidade como vizinhos, vamos dizer assim. E antigamente, né, quando a gente era menor, na época dos nossos pais, avós, que tinha aquela coisa de bater na porta um do outro, ah, tem açúcar para me emprestar, o nome do aplicativo vem daí, né? Ah, tem café, tem... Mas hoje, o que a gente busca também nesse aplicativo, quando, né, eu dou uma espiada lá de vez em quando? Por exemplo, ah, eu tô precisando de uma furadeira porque eu quero pendurar um quadro aqui na minha casa. Será que eu preciso comprar uma furadeira mesmo? Porque eu vou pendurar um quadro hoje, um, quem sabe, daqui um tempão, enfim, né? Então, eu jogo lá no aplicativo, né? Você vê pedidos, assim, de furadeira, de utensílios no geral, mas você vê também gente perguntando se o outro tem rede, se tem cesta para piquenique. Então, você vê, na verdade, uma série, né, de situações, essa questão dos sites também que a gente vê as pessoas vendendo produtos que elas usaram já, querem se desfazer e colocam à venda nos sites, na internet, tem toda uma política de pagamento, de entrega. Então, quer dizer, hoje a economia colaborativa ela está em diversos setores aí e, com certeza, cada vez mais crescendo o acesso à internet, um maior desenvolvimento ainda desse segmento a gente vai ter.
E, doutora, a senhora citou alguns exemplos para os nossos ouvintes que a gente sabe de aplicativos, né, de empresas que aderiram à economia colaborativa que fizeram muito sucesso entre a população. E por quais motivos esses serviços oferecidos pela economia compartilhada estão apresentando essa procura tão grande por parte da população?
É um dos principais custos, um dos principais requisitos, na verdade, um dos principais atrativos é a questão dos custos, né? Se eu for comparar, por exemplo, o preço de um transporte de aplicativo com um transporte de táxi, a gente tem uma diferença. Se bem que, o que a gente percebe já? Que como as empresas de táxi perceberam que elas não conseguiriam mesmo impedir, né, o desenvolvimento, o uso desses aplicativos. Então, elas mesmas já procuraram agora se conformar, a maior parte delas com o mercado, e oferecer serviços diferenciados também, né? Hoje em dia, a gente tem aplicativos de táxis, né? Antigamente eram só carros particulares, hoje em dia a gente já vê esses aplicativos de táxi. A própria questão da hospedagem, né? A gente teve também, e tem ainda um certo movimento grande, no sentido de que não seja permitido de forma assim desenfreada o Airbnb e outros aplicativos nesse sentido, por causa da questão de custos também. É uma isso gera uma competitividade no mercado, né? Eu não quero aqui entrar no mérito na questão, não é o nosso objetivo entrar no mérito da questão tributária. Sim, a gente tem diferenças de preços, porque a gente tem diferenças de serviços, de encargos, né? Até encargos trabalhistas, de tributos, enfim. Tudo isso, tudo isso influencia no custo final desse serviço, com certeza, né? Mas o grande atrativo, num primeiro momento, para o mercado consumidor é, sem dúvida nenhuma, essa questão do custo, né, mais baixo, e também de determinadas políticas. A gente, há um certo tempo atrás, né, por exemplo, a gente via imóveis para alugar. Eu lembro ainda, né, quando na juventude queria, com um grupo de amigos, alugar uma casa na praia para passar lá um feriado, um final de ano. Então a gente começava a procurar em sites da internet. E quantas vezes, isso ainda acontece, na verdade, você não levava um golpe, né? Então, pelo menos, nesses aplicativos, o que a gente tem percebido? Um refinamento, uma segurança maior do serviço que é oferecido, né? Então, a gente tem plataformas também, hoje em dia, eu já tenho visto plataformas oferecendo serviço de diarista, né? A questão dos serviços de garçons, os próprios serviços de entrega mudaram muito também nos últimos tempos. Aí aqui em Curitiba mesmo, a gente tem uma série de exemplos. Tem uma empresa que é local, que é o James das entregas, enfim, é uma empresa que é local e que tem conseguido se desenvolver também muito bem, enfim. Então, isso tudo é super interessante.
Dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, doutora, que a economia colaborativa também democratizou alguns serviços que antes não eram acessíveis a uma parte da população e agora são, como, por exemplo, quando a senhora falou da questão do Uber, né? A gente sabe que muitas pessoas não tinham condições financeiras de pegar um táxi em quase nenhuma situação.
Com certeza, né? O significado de economia colaborativa, ele passa por esse lado também. Então, eu dou mais acesso a produtos, a serviços, né? A um mercado muito maior do que um serviço tradicional que a gente tinha.
E como que a economia colaborativa é enquadrada nas leis trabalhistas, doutora? A gente já tem alguma legislação para regulamentar essas novas formas de trabalho que estão surgindo?
Então, veja que interessante, né? Falando em legislação, nós temos aí de março desse ano, tá? A Lei 13.640 de 2018, que foi sancionada, é uma lei federal, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, né? E que ela simplesmente, ela se refere, na verdade, aos serviços de transporte, tá? Então, Uber, Cabify, enfim, esses aplicativos de transporte, simplesmente, é muito mais até, de certa forma, por uma questão tributária, né, do que para uma questão trabalhista. Trabalhista, um viés puramente trabalhista, regras trabalhistas nessa lei não temos. Mas ela veio, então, para dizer que cabe aos municípios e ao Distrito Federal, né, criarem leis que regulamentem todo esse tipo de serviço, que é o que a gente passou a ver também, vamos dizer assim, os embates aí que a gente vê nos municípios, né? A gente viu até manifestações de rua, algumas violentas e tudo, infelizmente, né? Que a gente viu acontecendo. Agora, essa lei, ela exige daí, por exemplo, do motorista, né? Do aplicativo, a questão de um tipo de carteira de habilitação específica, a carteira B, vai pedir lá também a questão do certificado de registro e licenciamento do veículo. Tem que ter certidão negativa de antecedentes criminais. Agora, sim, não tem, tá, um aspecto trabalhista efetivo a não ser, né, o que eu posso dizer para você, que essa lei diz que uma das exigências aqui legais é que o motorista seja inscrito como contribuinte individual no INSS. Tá? Então, assim, o que eu posso te dizer é que, em termos trabalhistas, a gente não tem nenhuma legislação específica, porém, isso não fica à margem de apreciação pela Justiça do Trabalho, né? E mesmo nós, como advogados, quando somos instados a dar aí orientações jurídicas para clientes, o que a gente procura verificar? Eu tenho que me pautar, Jéssica, basicamente pelos requisitos da relação de emprego, né? Que estão na nossa lei. Quais são os requisitos para que uma pessoa tenha que ter carteira assinada, trabalhar como empregado? Ela tem que ser pessoa física, né, a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação. Essa questão da pessoa física é o que causa hoje muita confusão aí que a gente vê na prática. Por quê? Porque as pessoas passaram de uns tempos para cá a chamar de terceirização. O fato de eu olhar para a pessoa, por exemplo, eu sou uma empresa, uhum, quero te contratar, Jéssica. E daí eu olho para você e digo assim, Jéssica, para eu poder te pagar, contabilizar o teu pagamento aqui, eu preciso que você me dê uma nota fiscal. Então, abra uma pessoa jurídica. Isso não é terceirização de serviço. Porque na nossa lei de terceirização, que teve mudança em março de 2017, depois com a reforma trabalhista, teve uma nova mudança, a nossa lei que regulamenta a terceirização, ela é muito clara ao dizer que eu preciso do serviço, então eu sou um tomador, eu contrato uma empresa prestadora de serviço e essa empresa prestadora de serviço assina a carteira de trabalho de alguém. Então, na terceirização, né, vamos dizer assim, da legislação brasileira, eu preciso de alguém com carteira assinada. Então, eu não posso chamar esses serviços de economia colaborativa e esses outros que eu simplesmente digo para a pessoa, abra uma pessoa jurídica, como terceirização, que não é. Isso, né, para aspectos trabalhistas, é o que a gente se refere à pejotização, né, vem do uma gíria aí da alusão a PJ, abre uma PJ, né? E veja, o que eu preciso me pautar sempre é no princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ou seja, é isso que é o princípio assim, mais importante para assistir o seu trabalho. Como que na prática esse serviço se dava? Porque eu posso ter um contrato contigo por escrito, o contrato, né, como eu brinco, o papel aceita tudo, né, o papel é uma tela em branco, eu posso escrever o que eu quiser. Agora a gente precisa investigar o que efetivamente aconteceu na prática. Então, por exemplo, eu exijo que o serviço seja prestado só por você e tão somente por você, né? É, você não pode colocar outra pessoa no seu lugar, então não tem pessoalidade, certo? Se eu pudesse colocar alguma pessoa no meu lugar, não teria pessoalidade. A questão da onerosidade. O serviço é pago, né? Porque quando a gente pensa numa relação de emprego, o serviço é pago. Mas daí, na onerosidade e também daí já na habitualidade, não é simplesmente, vamos falar dos dois requisitos juntos, não é apenas eu verificar quantos dias na semana você trabalha para mim, né? Quando eu estou falando de uma relação de emprego de doméstico que tem lei própria, é isso que importa, né? A gente sabe que a partir de 2015, se a pessoa trabalhar mais de 2 dias na semana na sua casa, ela tem que ser carteira assinada como empregada doméstica e não diarista. Agora, para outros profissionais, eu não tenho esse critério. O que eu preciso avaliar é essa questão de como é que era também o pagamento, né? O pagamento era um preço fixo, era um pagamento em parceria, né? Esse requisito da onerosidade. Quem arcava com os riscos da atividade também? Então, eu tenho uma empresa que te dá todos os equipamentos de trabalho, que paga todas as despesas da sua prestação de serviços, né? Porque numa relação de emprego eu preciso disso. O empregado não pode assumir risco da atividade que ele realiza. Agora, quando a gente vai para esses serviços de economia colaborativa, o que que a gente, não só Uber, o que que a gente verifica? Um pagamento em parceria. Então, eu recebo, né? Eu tenho uma plataforma que intermedia o serviço, ou seja, que ela simplesmente faz a ligação, né? Ela é o elo entre aquele que precisa do serviço e o prestador de serviço, certo? Esse prestador de serviço, ele pode recusar o cliente, ele não é obrigado a aceitar o cliente, ele pode recusar. O pagamento é um pagamento em parceria, vamos dizer assim, né? O prestador de serviço também, ele não tem que, num primeiro momento, ele não tem que normalmente cumprir uma jornada, ele não tem que cumprir dias, ele coloca o serviço dele à disposição quando ele realmente, né, está disposto, está com disponibilidade para fazer isso, né? E a questão da liberdade. É claro que, como eu tenho uma plataforma que faz intermediação, né, entre quem recebe o serviço e quem presta o serviço, essa plataforma ela vai querer um mínimo de organização, né? Um cadastro, documentos. Ela vai prezar, talvez, por um mínimo de qualidade. Então, ela vai querer um feedback daquele cliente para poder até dizer para você, olha, você faz parte da plataforma ou você está excluído porque você não se encaixou, né, num padrão de qualidade. Até porque as plataformas também elas têm que pensar muito hoje em dia o quanto elas podem também ser responsabilizadas por uma má prestação de serviços, por um defeito nesse produto. Porque eu tenho toda uma legislação de consumo também que vai se preocupar em tutelar esse consumidor que tenha sido lesado ou prejudicado, né, por causa desse dessa má prestação de serviços, vamos dizer assim. Então, quer dizer, as plataformas tendem, assim, a ter um mínimo de requisitos para que eu possa me cadastrar para oferecer o serviço, né? Uhum. Agora, de fato, a gente tem uma série de questionamentos, por exemplo. O Uber. O Uber, a gente sabe que os motoristas desses aplicativos de transporte, não só do Uber, normalmente são eles que estão lá dirigindo, né? Eu vejo a foto quando eu né, clico o que eu quero, eu vejo a foto de quem está vindo. A gente sabe que, inclusive, tem orientações das próprias plataformas para que, se eu verificar que não é o mesmo carro que está aparecendo para mim, né? Ou, se não for o mesmo motorista, para eu nem embarcar na corrida, porque isso pode ser, sim, um golpe, pode, como a gente já teve, né, aqui no Brasil, a questão uhum. de chega um outro carro para pegar a pessoa não presta atenção nisso, e ela é assaltada, ela é, enfim, né? Sim. Então, a gente tem esse mínimo que a gente precisa de organização, mas como em qualquer serviço, né? Eu não tenho... Eu não tenho como hoje prestar serviço através de uma plataforma. Agora, por exemplo, se a gente começar a pensar em alguns tipos de serviço, como a gente tem, por exemplo, na plataforma da Amazon lá, que a gente tem né, a questão do crowdworking, do crowdsourcing, essa questão que eles só intermediam mesmo. Eu te contrato para você fazer lá uma logomarca para mim. Eu não estou em contato presencial com você, eu não estou vendo você fazer a logo para mim. Quem me garante que você não terceirizou esse serviço para uma outra pessoa e que eu estou entregando como se fosse eu que tivesse produzido o serviço? Então, quer dizer, hoje em dia, nessa história, nessa forma de trabalho à distância também, eu não tenho nem como controlar muitas vezes exatamente quem de fato está fazendo o serviço. Né? Se eu contratar o serviço de garçom, de diarista, é diferente, porque eu vou querer saber quem é essa pessoa, tal, uhum. para colocar ela na minha casa, na minha empresa, no meu evento, enfim. Dificilmente ele vai conseguir mandar alguém no lugar. Agora, tem serviços que eu, de fato, não sei quem foi que fez para mim. Uhum. Né?
E, doutora Ana, então, quando a gente fala em todas essas condições para que seja constatada uma relação trabalhista, dá para a gente dizer, então, por exemplo, que a gente está usando bastante exemplo do Uber, né? Os motoristas desses aplicativos, eles não têm vínculos empregatícios com a empresa?
Então, Jéssica, eu não consigo enxergar,
uhum.
tá? Eu te confesso que a minha opinião não é a única. Você encontra, né, estudiosos aí com juristas, enfim, com opinião diferente. Mas eu não consigo enxergar vínculo de emprego por um principal requisito, que é a subordinação. Né? Ainda na Justiça do Trabalho, na avaliação trabalhista de uma relação, se é vínculo de emprego ou não, o principal requisito que pega... Né, e que pesa muito na avaliação, é a subordinação. Ou seja, qual é o grau de ingerência que a plataforma tem na minha prestação de serviço? Né? Eu preciso me uniformizar, por exemplo, eu tenho horário para cumprir, eu sou fiscalizado, vem alguém do Uber para prestar o serviço junto comigo, né? Eu sou obrigado a ter um tipo de conversa com a pessoa dentro do carro? A gente sabe que não, você uhum. entra nesse, né, nos carros que você chama aí dos aplicativos, você entra, o motorista às vezes fala com você, tá ouvindo um tipo de
tudo
música,
pode acontecer,
outro,
né?
Tudo pode acontecer, né? Então, quer dizer, eu não consigo enxergar, de fato, eu ainda entendo, apesar dessas questões de organização, como eu lhe falei, né, para a prestação de serviço poder funcionar, eu não consigo enxergar isso como subordinação e que um motorista de aplicativo dos moldes que a gente tem visto hoje, principalmente do Uber, que seja empregado. Eu uhum. realmente não consigo.
E, doutora, a gente sabe que tem... Chega até a Justiça Trabalhista algumas ações, né, sobre o assunto de motoristas pleiteando esses direitos, né, de trabalhistas, enfim. E a gente já tem decisões sobre o tema?
Temos. Nós temos aí diversos estados, acho que os estados que nos últimos tempos se destacaram com relação ao julgamento desses casos foram São Paulo e Minas Gerais, né? Não que não existam ações em outros lugares, mas esses estados foram os estados que a gente contabilizou aí o maior número de ações, né? Vimos decisões, eu diria, vamos dizer assim, para os dois lados. Tem vínculo e não tem vínculo. As decisões do não tem vínculo, elas ainda se sobrepõem em número, tá? De uma forma, assim, bastante expressiva, uhum. no sentido de que não há vínculo de emprego, né? Eu já tive julgamento por juiz, que é o órgão de primeiro grau da Justiça do Trabalho, que é quem, inclusive, faz a colheita das provas, ouve as testemunhas, recebe os documentos, recebe a inicial, a defesa, enfim. Então, é uma pessoa que, inclusive, é interessante porque ele está próximo mesmo da produção da prova, ele tem as impressões até pessoais ali da expertise dele do dia a dia, quem estaria ou não estaria mentindo, vamos dizer assim. E também já tivemos julgamento em segundo grau, né? Em segundo grau a gente tem notícia, pelo menos até o mês passado, tinha notícia de uma decisão em São Paulo que tinha reconhecido o vínculo, né? Mas curiosamente no mesmo dia estavam sendo julgados processos em duas, por duas, dois órgãos diferentes no mesmo tribunal, um deu e o outro não deu. Mas ainda em segundo grau, que é nos tribunais regionais do trabalho, prevalece o entendimento de que não haveria vínculo de emprego. O que a gente vai agora ter que esperar acontecer é essas ações chegarem no Tribunal Superior do Trabalho, que é, vamos dizer assim, a Corte Superior aí da Justiça do Trabalho, para o Tribunal Superior do Trabalho entender se ele tem condições técnicas de analisar esse assunto, porque para um assunto chegar no TST a gente tem requisitos técnicos previstos em lei. Então, vencidos esses requisitos técnicos, o TST diz, eu posso julgar, e aí ele vai avaliar o conteúdo, então, para dizer se tem ou não tem o vínculo de emprego. Esse entendimento a gente ainda não tem. Então, a gente ainda vai continuar, né, nessas discussões de se tem ou não tem vínculo de emprego, né? Mas, como eu disse, ainda está prevalecendo na Justiça do Trabalho o entendimento de que não tem. E sabe, Jéssica, que eu vejo esse assunto da economia colaborativa, um assunto que é muito mais fácil até para os juízes julgarem, porque eu acho hoje difícil um juiz que nunca tenha feito uso, por exemplo, de um serviço como esse de transporte.
Sim.
É diferente de o juiz ele estar analisando um caso lá dentro de uma indústria química, plástica, de uma que ele nunca esteve lá na vida e que ele tem que ficar imaginando uma situação, né? Ou hoje em dia, quem sabe, lá no YouTube, procurar um vídeo de uma indústria como essa no YouTube, mas partir de uma análise do que estão contando para ele, né?
Que não é do cotidiano,
isso,
né?
Nessa questão da economia colaborativa já é muito fácil. Se ele quiser se inteirar melhor do assunto, o que ele faz? Ele baixa o aplicativo e vê como é que a coisa funciona também. Então, tem toda essa, né? Claro, o juiz tem que ser imparcial, mas eu penso que fica muito mais fácil para ele julgar casos que ele teve contato com a realidade do que são aqueles casos que ele, né, não tem nem noção de como na prática mesmo a situação se processa.
Uhum. Doutora Ana Paula, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria só pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, na sua opinião, esse grande número de ações na Justiça do Trabalho contra os aplicativos de mobilidade urbana, por exemplo, também ameaça um pouco a economia colaborativa? Dá para a gente dizer isso para os ouvintes?
Veja, eu acho que ameaça é uma palavra forte, né? Eu acho assim, a gente não pode também levar, como tem acontecido, dizer que a Justiça do Trabalho é a grande vilã de tudo. Não. A Justiça do Trabalho simplesmente aplica as leis que estão postas lá pelo nosso poder legislativo, né? Temos interpretações, às vezes, talvez exageradas, talvez... Temos, eu concordo com você, tem muitas interpretações que eu vejo em processos meus que eu também não concordo com o posicionamento que o magistrado, o tribunal toma, né? Mas, assim, eu não acho ameaça, né? Eu acho que a Justiça do Trabalho também é um órgão consciente. Como eu disse, é muito mais fácil, na minha visão, julgar um caso que envolve uma economia colaborativa, até pela minha... pelo contato que eu tenho com essa realidade do que outras situações. Mas, assim, pelo que nós temos até agora, né, a Justiça do Trabalho não representa ameaça alguma, porque o posicionamento majoritário das decisões tem sido essa questão de que não há vínculo de emprego. Agora, volto a frisar, a gente não pode simplesmente jogar a culpa da história, entre aspas, no órgão julgador. Eu tenho que ver como é que a coisa está se desenvolvendo na prática também. Né? Tem fraude, não tem fraude trabalhista, isso que também deve ser considerado. Fica fácil colocar tudo, né, nas costas, vamos dizer assim, dos entendimentos da Justiça do Trabalho. Né?
Uhum. Doutora Ana Paula, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, eu agradeço e fico esperando o convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.